Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Voltamos então para o nosso programa e tínhamos deixado no ar uma pergunta. O que é uma obsessão? E quais são os principais sintomas da obsessão? Mário, gostaria de responder primeiramente?
Sim, eu gostaria de, retomando a colocação que estávamos fazendo antes do intervalo, de que existe essa influência, vamos assim dizer, dos espíritos, através do pensamento deles, para nós outros que estamos aqui encarnados, né? Esta influência frequente e constante, né? Mas também é importante nós lembrarmos que nós não somos joguetes dos espíritos, né? Também é importante nós lembrarmos que nós não somos, vamos assim dizer, presas fáceis dos espíritos. Por quê? Porque nós temos as nossas próprias opiniões, né? Nós temos as nossas próprias convicções também. E relembrando um pouco aquela imagem de que esta relação que existe entre nós encarnados e os espíritos encarnados, ela é muito semelhante à relação que temos aqui entre nós, os amigos. Quando nós estamos externando uma opinião e alguém externa uma opinião contrária. Ou seja, a obsessão, ela somente se caracteriza, já entrando no espírito da pergunta que nos foi feita, o que é a obsessão, ela somente se caracteriza no instante em que as nossas defesas, que são naturais, né? Ou seja, quando nós começamos a não ter mais defesas para aquela influência espiritual que está chegando, né? Veja, a natureza é sábia em tudo, né? Como é que o nosso organismo funciona perante um vírus, perante uma bactéria que muitas vezes invade o nosso organismo, né? Nosso organismo tem um sistema imunológico. Nós, quando o nosso organismo é infectado, vamos assim dizer, pelo vírus de uma gripe, pela bactéria de uma infecção, o nosso organismo reage, criando anticorpos para aquilo. E aquela luta entre os anticorpos que nós colocamos e aquele vírus que está ali, somente vai se tornar uma doença quando as nossas defesas não forem fortes o suficiente e aquele vírus ou aquela bactéria invasora progredir. Na área do pensamento, as coisas são iguais. Elas funcionam da mesma maneira. Ou seja, quando nós recebemos a sugestão, quando nós recebemos o estímulo de um pensamento menos feliz, quando nós recebemos, vamos assim dizer, uma ideia que não é boa, uma ideia negativa, a pessoa saudável, a pessoa equilibrada, ela tem o bom senso, ela tem o que ela aprendeu, ela tem os valores dela, né? E com isso, ela rebate aquela ideia negativa. Com isso ela rebate aquilo que não é bom e retém aquilo que é bom. Então a pessoa saudável, a pessoa equilibrada, ela não é um joguete. Ela não é uma pessoa que está simplesmente sujeita a qualquer um de nós, sujeita a qualquer momento a uma obsessão. Mas quando o nosso conjunto de hábitos, quando o nosso conjunto de valores, quando o nosso conjunto de coisas boas que a gente aprendeu, quando as nossas intenções não forem fortes o suficiente, a gente começa a ceder àquele pensamento, começa a ceder àquela sugestão que chega, né? E aí aquilo começa a tomar um pouquinho de conta da gente, e é nesse momento que a obsessão se instala. Isso é uma obsessão. A obsessão é quando nós cedemos por deficiências nossas, quando nós cedemos por vícios nossos a um pensamento negativo. E aí a gente começa a ter dificuldade. Agora, o Hélio lembrou bem que nós temos vários estágios, né? Às vezes nós conseguimos, por um momento de fraqueza, acolher um pensamento negativo. Mas logo algum amigo chega e acorda a gente para aquilo, e a gente volta a si, vamos assim colocar, e a gente se desliga daquela obsessão e seguimos normalmente. Agora, temos situações em que nós não nos desligamos com facilidade, e aquele pensamento negativo começa a tomar conta da gente, começa a evoluir, e realmente espiritualmente ficamos muito doentes, porque estamos acalentando aquela ideia ruim, aquela ideia negativa. E muitas coisas ruins são cometidas por causa dessa fraqueza ou dessa doença, vamos, espiritual, vamos assim dizer, que é a obsessão.
Agora, Turíbio, e quais são os principais sintomas de uma obsessão?
Valdir, nós temos uma menção de que a entidade espiritual Sheila fez uma lista de 10 sintomas de obsessão. É muito interessante. Eu gostaria até que a gente lesse todos eles para que isso ficasse bem fixado. Então preste atenção, ouvinte, que são 10 sintomas, 10 sinais de que está havendo o processo de obsessão.
São sintomas que funcionam em conjunto ou isoladamente, Turíbio?
Eles podem acontecer isoladamente. Se você estiver sentindo um desses sintomas, procure um tratamento numa casa espírita, porque você está num processo de obsessão. Então olha só, primeiro, quando nós estamos na faixa da impaciência, quando nós estivermos impacientes. Segundo, quando acreditarmos que a nossa fé é a maior fé, a nossa crença é a maior, é a melhor. O terceiro, quando nós passamos a só enxergar a ingratidão nos nossos companheiros, nos nossos amigos. Poxa, todo mundo é ingrato comigo. O quarto, quando nós imaginamos maldades nas atitudes dos nossos companheiros. Então as pessoas trabalham, conversam conosco e nós sempre imaginamos maldade nisso. Quinto, quando nós comentamos o lado menos feliz das coisas, das pessoas, só comentamos isso. Ah, aquela pessoa, olha, é assim, 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 só o lado menos feliz. O sexto, quando nós ficamos o dia inteiro reclamando, clamando para as pessoas nos reconhecerem, nos elogiarem, né? Esse também é um sintoma. O sétimo, quando nós acharmos que o nosso trabalho está em excesso. Eu estou trabalhando muito, realmente eu estou trabalhando muito, eu sou um trabalhador que me dedico muito. Esse é um sintoma. O oitavo, quando passamos o dia inteiro a exigir sacrifícios dos outros, sem prestar qualquer tipo de serviço. Então nós não fazemos nada e ficamos só exigindo que os outros façam para nós. O nono, quando nós pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool, do entorpecente, de qualquer tipo de vício, do fumo. O décimo e último, quando nós julgamos que o dever é apenas dos outros. Nós não temos deveres, só os outros têm deveres. Então, querido ouvinte, se você estiver com algum desses sintomas, impaciência, fé maior que existe, só enxergar ingratidão nos outros, imaginar só maldade nas atitudes dos outros, comentar o lado menos feliz das pessoas, quando quiser ficar o dia inteiro reclamando o reconhecimento dos outros, achar que o seu trabalho está em excesso, exigindo sacrifício dos outros, tentar fugir de si através dos vícios, e quando julgar que o dever é apenas dos outros, esses são sintomas de obsessão. Evidentemente não significa que você estará tendo num desses itens aqui, estará num processo de obsessão, mas são sintomas e pode estar presente um processo de obsessão.
O início.
Mário, queria
comentar. Eu gostaria de acrescentar que uma característica da obsessão é o que nós chamamos da ideia fixa, né? É quando nós começamos a ter dificuldade para pensarmos em outras coisas. Quando uma determinada preocupação, quando uma determinada situação que nos incomode, ou algo que ocupe predominantemente o nosso pensamento, que a gente fica só pensando naquilo, vamos assim dizer, isso é uma característica da obsessão. Então esses sintomas que foram aqui colocados, eles, claro, precisam ser olhados à luz dessa realidade, porque É natural que às vezes a gente tenha um instante de impaciência. Mas também é natural que as nossas defesas, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, logo cobre de nós mesmos. Puxa vida, eu estou sendo impaciente, eu preciso me corrigir. E logo na sequência eu me corrijo. Então o fato de nós termos episodicamente tido um momento de impaciência, um pensamento negativo num determinado momento, não significa a obsessão ou um sintoma. O que significa é se nós estivermos continuadamente sentindo ou pensando aquilo. Então esses sinais que estão aqui, se todo dia a gente estiver achando que a gente está trabalhando demais, se todo dia a gente estiver sendo impaciente, se todo dia a gente estiver, este é o sintoma da obsessão. E vamos realmente correr para o Centro Espírita e buscar ajuda antes que a obsessão se instale.
Veja como é interessante, como é oportuna, ou foi oportuna, né? Foi oportuno o surgimento do Espiritismo. Porque hoje isso a ciência já catalogou, já estudou, e ela chama isso hoje de compulsão. Ela chama isso de compulsão. Ela chegou à conclusão que é uma compulsão. Existem várias compulsões. A pessoa come compulsivamente, bebe compulsivamente, né? Quer dizer, é impaciente compulsivamente.
Uma força que ele não controla,
que
né?
Ele não controla. Né? Mas isso já está lá no Livro dos Médiuns, né? E no Livro dos Espíritos, que ele fala sobre. Kardec ali fala sobre o Livro dos Espíritos, fala sobre a subjugação. E também no Livro dos Médiuns, principalmente, que a subjugação é o envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo agir malgrado quanto seu próprio pensamento. E ela pode ser moral ou corpórea. E nós estamos vendo isso aos montes nos dias de hoje. A moral é aquela que faz a pessoa tomar decisões absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, considera sensatas. Né? Então, a pessoa, ele se julga sensato. Naquela compulsão dele, e fala: não, eu tenho que exigir isso aqui, eu tenho que ser impaciente. É um absurdo esse camarada fazer isso, é um absurdo. Tal.
E a corpórea pode afetar a saúde física da pessoa?
E a corpórea, ela tem movimentos involuntários levando a vítima a ter atos ridículos, né? E a exercer, inclusive, como escrever compulsivamente, escrever coisas ridículas, até escrever. Ela não controla a sua atitude compulsória, a sua atitude corpórea. Então ela está num processo de subjugação. Mas antes da subjugação, ela passou por um processo de fascinação. Que a fascinação é diferente, é uma evolução da obsessão, aonde realmente aí a vítima, vamos chamar de vítima, assim, ela comprou aquela ideia. A partir daí a ideia já é dela mesma, ela passa a achar aquilo mesmo. E aí é muito difícil trabalhar com uma pessoa fascinada, porque ela não aceita mais a opinião de ninguém, porque ela está convicta de que ela está certa, de que aquilo é aquilo. Então qualquer pessoa que se aproximar dela e tentar corrigi-la, ela acha que é essa pessoa que está errada e que ela está certa, né? E isso aí leva a pessoa, né, a criar ilusões para ela, sabe, enfim, coisas assim que ela não, que leva realmente a derrocada. Gente, isso aí é tão sério, isso quebra uma empresa. Isso destrói uma empresa enorme, uma empresa assim, às vezes constituída por uma família, por um patriarca de centenária, muitas vezes, cai na mão de um dos herdeiros, por exemplo, que está num processo de fascinação, de subjugação, ele põe fora a empresa mesmo, ele elimina, quebra uma empresa, destrói um lar, né? Ele acaba com uma casa, acaba com um lar, né? Acaba com o relacionamento familiar entre pais e filhos, né? E põe a pessoa contra isso, é muito sério, né? Fala, Mário,
por favor.
Eu gostaria de fazer uma referência a essa colocação que foi colocada pelo Hélio aqui, pela sutileza com que essas coisas chegam.
Vem devagar. Não
é? Essas coisas vêm devagarzinho. Nós vamos dar alguns exemplos aqui e a gente quer de antemão pedir desculpa ao nosso ouvinte, porque de repente a gente pode estar parecendo assim um pouco exagerado que nós vamos colocar, mas nós temos que estar atentos a algumas coisas que chegam muito sutilmente, né? Por exemplo, pela imprensa, né? Se nós estivermos assistindo uma novela que a gente gosta do enredo da novela, que a gente gosta da história que está ali colocando, mas de repente naquela novela começam a aparecer cenas de coisas erradas muito sutilmente, cenas de sexo, cenas de certas liberdades que são ali colocadas, né? nós não vamos perceber que aquilo está invadindo a nossa mente. Nós não vamos perceber que aquilo está invadindo. Por quê? Porque nós estamos mais atentos à história inteira. Estamos mais atentos a acompanhar a história da novela como um todo. Mas lá no meio, está aparecendo subliminarmente, vamos assim usar a passagem, um estímulo. Está aparecendo uma imagem que começa a mostrar para a gente que certas coisas não boas dá a falsa ideia de que elas são naturais para a gente.
Com os jovens, então, eles fazem isso.
Exatamente o que eu ia falar. Por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos jovens, né? Porque vamos ver, por exemplo, determinados conjuntos, né, de músicas muito pesadas, né? Esses conjuntos de rock. Não que o rock seja uma música desprezível, não é. É uma música também. Mas, no entanto, na hora que ela passa, não passa a harmonia da música, que começa a passar ao contrário, um som totalmente desarmonizado. Na hora que o jovem começa a idolatrar aquelas imagens horríveis que são colocadas nas capas, né? Na hora que as fitas de vídeo começam a imaginar uma desorganização, imagens quase que sepulcrais, imagens difíceis de serem colocadas, e começam a idolatrar esse tipo de coisa, isso chega muito sutilmente no nosso jovem e começa a influenciar o pensamento da gente. Então, a imagem da doença do corpo é muito importante. Quer dizer, nós temos que estar atentos, temos que cuidar da nossa saúde, né?
Nós temos um caso recente, desculpe, Turibio, um caso recente daquele menino que adentrou a um cinema aqui em São Paulo e que foram verificar posteriormente que ele tinha em sua casa um videogame onde ele gostava de um determinado jogo lá, de uma violência extremada. Isso provavelmente tenha levado a sua mente também a vontade de praticar aquilo que ele vinha assistindo.
Turibio. Valdir, eu queria só complementar o que o Mário falou, lembrar de algumas coisas. A questão de que Jesus mesmo nos deixou uma mensagem dizendo assim: viva o seu tempo. Evidentemente, um pai, ele ficará maluco se ele imaginar que ele não pode deixar o filho dele, como o Mário muito bem citou, ouvir uma música mais violenta, se ele não puder assistir uma televisão, se ele não puder ler alguma coisa. É o tempo, nós estamos vivendo esse tempo. Agora, como é que nós vamos viver esse tempo é que é a grande questão, né? E aí, nós vamos lembrar de uma pequena mensagem que o Pastorino nos deixa lá no Minutos de Sabedoria, quando ele diz assim: nós temos que ser como o sol. O sol, os raios solares, eles penetram no mais denso lodo, né? No rio mais sujo, e vai lá e faz o mesmo trabalho de aquecimento, de energização, e não se contagia. Então, nós temos que ser exatamente assim. Nós estamos vivendo um momento de dificuldades, um momento de perturbação da ordem social em alguns lugares do planeta, mas nós não podemos nos influenciar. Nós temos que manter ativos os nossos princípios de fé, de esperança, de caridade, de amor, para não acabarmos nos influenciando.
Nós estamos falando no programa de hoje sobre obsessão. E um pequeno trecho do livro Nós e o Mundo Espiritual, de Sahara Noaisiainen, diz assim: quando Kardec fala em espírito, mal não quer dizer que ele seja eternamente, conforme aquelas ideias absurdas sobre demônios e Satanás, que são apenas espíritos que foram caindo moral e espiritualmente cada vez mais e mais, até chegarem ao nível a que chegaram. Então, em cima disso, eu pergunto ao Turíbio: e o que é necessário fazer para se curar uma obsessão, Turíbio?
Olha, Valdir, o Emmanuel nos dá uma receita curta e grossa lá no livro O Consolador. Ele diz assim: nós temos que preservar, temos que trabalhar com o sentimento de amor universal, né? Manter isso no nosso coração, porque aquele que fala em nome de Jesus age com um amor universal. Essa dedicação pela fraternidade pura nos auxilia à libertação dos processos de obsessão. Mas também existem os trabalhos que são realizados nas casas espíritas, que são dedicados, que são realizados com a finalidade de trabalhar nos processos de obsessão. E aí a gente pode até mencionar que esse trabalho passam por desligamento, que são os desligamentos dessas entidades espirituais, e esses desligamentos são feitos aos poucos, o processo de evangelização, os passes que são apropriados. Agora, por que essas coisas são aos poucos, são lentas? Porque não se pode fazer isso de imediato. Nós temos que conscientizar tanto aquele que sofre a obsessão como aquele que executa, que faz a obsessão. E essa conscientização nem sempre é feita de uma hora para outra. Aliás, ainda o Emmanuel deixou também para o Chico Xavier uma recomendação interessante. Ele diz assim: existem duas coisas que a gente pode fazer para curar, para se livrar dos processos de obsessão. Uma delas é a oração, através da qual nós nos lembramos de Deus. E a outra é o trabalho, através do qual nós nos esquecemos de nós. Então, a oração e o trabalho.
Com certeza, Toríbio. Agora, há instantes atrás nós falávamos da dificuldade da atualidade, né? O que todos os estímulos que o mundo atual passa para todos nós, né? E nós gostaríamos de reforçar este ponto que foi muito bem colocado aqui, a questão da consciência, né? Ou seja, não adianta nós ficarmos com receio de sermos mal influenciados e por causa disso nos trancarmos em casa, ou não assistirmos televisão, ou não lermos nenhuma revista. É impossível. O que nós precisamos é fortalecer os nossos mecanismos de defesa com relação a isso. E aí, o caminho é o caminho da consciência, é o caminho do Evangelho. Vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Porque nós precisamos conhecer, nós precisamos ter mecanismo para discernir aquilo que é bom e o que não é bom. Como a obsessão é um mecanismo de influência, é um mecanismo de aceitarmos ou não aceitarmos um pensamento de um espírito, somente no instante que nós tivermos fortaleza interior para a gente separar, não, este pensamento eu não quero porque ele não me convém, ou este pensamento é bom, eu vou praticar, somente com esta capacidade de discernir e separar é que nós vamos estar cada vez mais evitando a obsessão. Portanto, aquelas palestras que são feitas na casa espírita, né? Portanto, os templos religiosos, quando nós temos os missionários conscientes que trazem boas sugestões, trazem bons ensinamentos para todos nós, este é um dos caminhos, com certeza é um remédio importante, né? E até para que nós também possamos lembrar que o próprio Cristo, né, ele já havia através dos ensinamentos que foram passados, né, por seus apóstolos, e nós vamos encontrar também no Apocalipse de João, né, dizendo que esta época seria uma época muito difícil, né, dizendo que no final dos tempos, de tanto nós vermos a iniquidade, né, que até os escolhidos estariam confundidos, estariam confusos, né? Então a importância que a gente tem de dedicar a ampliar a consciência, a estudar com base no Evangelho. A gente fala no Evangelho como salvação, né? Às vezes os evangélicos, inclusive nossos irmãos evangélicos, falam da salvação. O que é a salvação? Ela é verdadeira. Porque é esse ensinamento profundo do Evangelho que vai nos fortalecer e vai isentar a gente dessas coisas.
É fundamental que nós tenhamos um critério. Porque se nós tentarmos nos safar, vamos chamar assim, de uma obsessão, em todos os seus aspectos, é quase que impossível, porque as coisas vão, as tentações, vamos chamar assim, né, as oportunidades de nós caminharmos errado surgirão a cada minuto, a cada segundo, através de um jornal, da televisão, através de uma sugestão de um amigo, enfim. Então o que nós temos que ter? Nós temos que ter um norte. Nós temos que ter assim na vida um norte, ou seja, um objetivo final. Esse objetivo final é que vai fazer com que nós saibamos se nós estamos ou não caminhando para ele e qual é o caminho, qual é o estado. Vamos pegar um exemplo, do dia a dia. Se você sabe, se você vai se dirigir, sai de uma cidade para ir para uma outra, você tem que no mínimo saber de que lado ela fica. Então você sabe que ela é no sul, aquela cidade é para o sul, é para o sul que você tem que ir. Você saiu pelo caminho que você conhecia, que era o caminho oficial. Suponhamos que você estivesse indo para o Rio de Janeiro, você tem que ir pela Via Dutra. Aí, no meio do caminho, você encontra a estrada interrompida por algum motivo. Então você tem que sair fora da estrada para poder continuar o seu trajeto. Então, por mais que, se você souber realmente qual é o seu caminho certo, que é a Via Dutra, que é naquela direção, que é na direção do sul, quando você está indo para o sul, por exemplo, né? Quando você se afasta um pouco da estrada, você olha na bússola, se você tem uma bússola, você vai olhar e você sabe que você se afastou muito do sul. Então você corrige e volta novamente para a estrada. Você não fica muito longe do caminho central, daquele caminho que deve ser. E assim você não se perde nunca, porque sempre você vai acabar chegando lá. Pode demorar um pouquinho mais, mas você chega lá. O que acontece conosco é assim: nós temos que ter como modelo, alguém que sirva para nós de modelo. E esse modelo de comportamento dessa pessoa deve ser o nosso comportamento, o mais próximo possível desse comportamento que nós temos que ter. Então nós não podemos eleger, por exemplo, como modelo, uma pessoa encarnada. Porque se eleger uma pessoa encarnada, você poderá se decepcionar, porque ela também é falha. Então, e com isso você poderá se perder dentro desse modelo. Então o seu modelo tem que ser Jesus, né? Se você eleger Jesus como modelo de vida, eu tenho que me aproximar, eu tenho que um dia chegar a agir como Jesus agiu, né? Mesmo que eu não consiga agora, um dia eu tenho que chegar lá. Então você começou estendo isso como modelo, você tem que, todos os atos da sua vida, você pode ir medindo dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, quanto você está distante desse procedimento de Jesus. Então você sabe, quanto mais você estiver distante do procedimento de Jesus, mais você estará próximo da obsessão, ou maior, ou com a obsessão um pouquinho mais aprofundada. Então o que você tem que fazer, tem que ir evoluindo de tal forma o seguinte: em dúvida, chegou uma sugestão na sua cabeça que você não sabe se é certo ou se é errado, você pensa assim: Jesus, o que Jesus faria numa hora dessa? Certo? O que, que Jesus me recomendaria numa hora dessa? Pode até perguntar para ele diretamente, que ele vai, de alguma forma, você vai receber uma resposta. O que, que eu faria numa hora dessa? E siga a resposta que vem de Jesus. Como você devia fazer naquela situação. Se você fizer isso, jamais você vai se distanciar muito, pelo menos muito, nem sempre você vai conseguir fazer 100% daquilo que Jesus faria. Mas você vai fazer 70%, 50%, 30%, 10%. Você vai se aproximando cada vez mais da linha correta. E com isso, você estará fora. Você estará assim, pondo por terra qualquer tipo, por mais maior que seja a pressão obsessiva que possa vir sobre você. Se você até quiser medir isso em algum lugar, no final disso, quanto eu fiquei distante de Jesus no dia de hoje? Ah, fiquei tanto. E quanto eu fiquei hoje? Você vai ver se você está se aproximando de Jesus ou se você está ficando mais distante de Jesus. Quanto mais distante, mais obsidiado, mais próximo, melhor você estará caminhando realmente, cuidando da sua vida.
Estamos chegando, infelizmente, ao final, porque o assunto é inesgotável. Estaríamos falando muito mais sobre esse assunto, mas o tempo é inexorável. Então, para encerrar o programa de hoje, nós vamos ouvir na voz de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, Mais Luz.
Mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.